Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã desta sexta-feira, começando aqui com o resumo das principais informações. Obrigado a todos que já estão esperando, que já estavam esperando. Jalber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar com informações importantes para a Igreja Católica. Leão XIV é o primeiro Papa americano da história, foi eleito.
Pois é, e já começou a primeira missa, a celebrar a primeira missa no Vaticano. Já deve dar aí uma sinalização de como vai ser o seu papado. Deputados reagem ao fechamento de 16 agências do Bradesco no estado do Maranhão.
E o governador Carlos Brandão autoriza início da duplicação da MA-204, o trecho entre o Alphaville e o Beira-Rio. Esse trecho compreende a Avenida Metropolitana.
E a Justiça condena TIM a pagar 40 milhões por má qualidade nos serviços no Maranhão.
Polícia Federal prende grupo por roubar encomendas e extorquir carteiro dos Correios.
E chefes de facções criminosas que planejavam ataques a agentes de segurança já estão atrás das grades.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado e também do Distrito Federal.
Está começando o Central Manhã desta sexta-feira e hoje são quanto mesmo, Jalber Pereira?
9 de maio do ano de 2025, mais uma vez o seu nosso convidado, lembrando que o dia amanheceu hoje, esta sexta-feira na região metropolitana, é com aspecto bastante chuvoso, você que está nos acompanhando, é bom se precaver dessas situações.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e a gente gosta quando vocês participam, quando mandam as suas mensagens, mandam aqui para a nossa produção, tem o telefone que fica aqui do nosso lado, aqui desse lado, você pode anotar, você que está na emissora de rádio, o telefone é 8187-9376, 8187-9376, o telefone de contato que você salva no seu aparelho, você deve ter ele, salva aí no seu aparelho, para quando você quiser mandar uma mensagem, mandar um áudio, mandar um vídeo, mandar um texto pra gente, o que dizer o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, nós estamos aqui à sua disposição. E o recado que eu tenho para você, que tem o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com diabetes, está com aquela indisposição, não perca tempo, procure agora Alag. Alag é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o coração mais saudável, vai prevenir um infarto, aquele infarto do miocárdio que mata muita gente. O Alag previne essas doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade, alivia o estresse, portanto, muito bom para a sua saúde. Além disso, a Lag melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore aí a sua disposição, aumente aí a sua vitalidade. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima de sua residência e procure por a Lag. Ou então telefone para 98-98606-3142. 8606-3142, está aqui na sua tela também. Você pode anotar para falar diretamente com o pessoal da Alifarma. Se você tem alguma dúvida, alguma preocupação, o Alag não tem contraindicação, você pode tomar em qualquer idade, desde o adolescente até o idoso, você pode tomar sem nenhum problema, porque é um produto natural, vem direto da natureza. Alag tem a garantia Alifarma Saúde para toda a família. Nós vamos começar o nosso programa falando da escolha do novo Papa, Já temos um novo Papa, um Papa americano, um Papa que já atuou, teve muito tempo, tem nacionalidade já da América Latina, do Peru, e é um Papa, me parece, bem conciliador. Nessa direção, nós vamos conversar com o repórter Adilson Souza, que está nesse momento na Catedral de Brasília. É isso, Adilson Souza? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Não estamos na Catedral, estamos ainda na Paróquia do Divino Espírito Santo. É uma réplica aqui da Catedral, muito bonita também a parte de dentro. Neste momento acontece a celebração da Santa Missa aqui também, onde lá em Roma, neste momento, acontece, já está no finalzinho da missa celebrada, a primeira missa pelo Papa Leão XIV, viu, Humberto? Já são 5 horas a mais, já 11, passando de 11 horas. Né, lá em Roma. E, Humberto, o Papa Leão XIV é realmente um americano, mas naturalizado é peruano. Ele tem um sangue latino de coração, né? Então ele está totalmente voltado para essas questões também latino-americanas. Ele, apesar de ser na cidade de Chicago, mas tem aí uma grande missão agora, depois de escolhido pelos cardeais, pela Igreja de Roma, como representante da Igreja no mundo inteiro. Como você bem disse, ele não é tão conservador e também não é tão progressista, mas conciliador. Segue um pouco da linha parecida do Papa Francisco. Ele, inclusive, na sua mensagem ontem, deixou claro a questão do sinodal. O sinodal é uma aproximação da Igreja com as pessoas, com as comunidades. A Igreja, ela quer dividir opiniões, a Igreja, ela quer também a participação da comunidade junto com as decisões. Então, essa é uma das palavras de firmeza, palavra forte do Papa. Oi, Humberto.
Nós estamos com imagens ao vivo da primeira missa celebrada aí pelo Leão XIV, né? Agora como passa a ser conhecido. E tem uma mensagem.
Sempre Francisco. Em paz. Obrigado, Papa Francisco.
Voglio ringraziare anche tutti i confratelli.
Quero também agradecer a todos os irmãos cardeais que me escolheram
para ser
o sucessor de Pedro e caminhar com vocês como Igreja unida, buscando sempre a paz, a justiça, sempre buscando e tratando de trabalhar como homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para ser...
Essa aí foi o trecho, né, da primeira fala dele, né, ontem, depois de ser anunciado como novo Papa. Né? Então, já deu mais ou menos o tom de como vai ser o seu papado, né, Adilson Souza?
Isso mesmo, Humberto, e também para muitos religiosos, a percepção da afeição, da aparência do Papa, de um Papa jovem, de 68 anos, e também que tem uma aparência serena, ele não tem aquele tradicional sorriso que o Papa Francisco trouxe na primeira sua aparição. E a gente ouviu ontem aqui também, Humberto, a Igreja no mundo inteiro fez suas contemplações e, claro, falou. E aqui a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, realizou uma coletiva rápida para anunciar a chegada do novo Papa, novo chefe da Igreja, e o nosso apostólico Jean Batista, que estava lá acompanhando, que ele é um representante de Roma aqui na Catedral, ao lado do Dom Ricardo, que é o secretário-geral da CNBB, falou rapidamente, vamos ouvir uma mensagem do que a Igreja acolhe aqui em Brasília, o novo Papa Leão.
E eu diria assim, confirmou a continuidade do processo, isso que conversávamos há pouco com o senhor nuncio apostólico. E para nós isso é muito importante, porque o Papa Francisco mobilizou os rincões mais longínquos, todo mundo participou do processo sinodal. E quando agora o Papa Leão XIV fala em sinodalidade, nos enche o coração, porque vemos que haverá uma continuidade, uma Igreja disposta a ouvir, uma Igreja que também se converte, que busca as realidades e que ouve o Espírito Santo atuar.
Agora há pouco aqui também, já começou a celebração aqui na paróquia Divino Espírito Santo e o padre Carlos André está celebrando. Eu conversei com ele agora há pouco, ele fez uma mensagem também da questão dessa esperança do novo Papa. O James, se você já estiver no ponto aí, pode rodar a mensagem do padre Carlos André.
Nós vemos com esperança de que tudo aquilo que o Papa antecessor fez, ele vai ter uma continuidade, que o pobre vai ter que continuar tendo lugar na igreja e que essas pautas mais sociais não serão esquecidas, que teremos cada vez mais uma igreja comprometida com aqueles que sofrem. Olhamos com esperança, porque também no campo dogmático, no campo dos dogmas, a igreja continua sendo de sempre, né? Cristo ontem, hoje e sempre. E esse novo Papa é isso, é a continuidade em Pedro, é a continuidade do Evangelho, é a continuidade da escolha e opção pelos pobres. Continuamos com muita esperança.
O Papa falou do Sinodal, o Sinodal é a empresa de continuismo do Papa.
Sim, não só do Sinodal, mas ele falou de paz, ele vai buscar a paz. Agora, na primeira missa que está sendo celebrada agora em Roma, que eu acompanhava pela internet, ele fala do papel do Papa enquanto bispo que preside na caridade, no amor. É continuidade do Papa Francisco.
Muito bem dito pelo padre. E a gente, só para encerrar, Humberto, mudando de assunto, já falando aqui do mundo político, está agendado para agora, a partir da manhã, o STF vai junto.
Só um complemento aqui para a gente passar para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, é que um Papa com esse perfil de conciliador nesse momento é importante para o mundo que nós estamos vivendo em ebulição, onde as polarizações se acirram em diversas partes do mundo, onde nós temos conflitos de guerras em diversas partes do planeta, ter uma mensagem de paz, de conciliação, uma mensagem mais a centro, mais conciliadora, é importante para poder apaziguar os ânimos. O Papa Leão XIV, ele chegou a ser um pouco crítico em relação, por exemplo, ao vice-presidente da República dos Estados Unidos, quando ele defendia a expulsão, podemos dizer assim, palavras mais claras, dos imigrantes dos Estados Unidos, e dizia que nós precisamos amar primeiro a nossa família para depois amar as pessoas de fora, né? Ele contestou, escreveu um artigo sobre isso, publicou nas suas redes sociais, fez uma publicação dizendo que Deus não classifica o amor, quer dizer, não há uma hierarquia, ele não manda a gente amar mais um do que o outro, ele manda a gente amar a todos, né? Precisamos amar a todos. E ele utilizou por duas vezes na sua fala a palavra ponte. Enquanto muitos estão querendo construir muros, ser separatistas, achar que são melhores do que os outros, ele defende a construção de pontes, né, para que todos possam ter acesso a todo mundo e que haja mais igualdade e fraternidade no nosso planeta. Então, eu acho que era importante destacar essa qualidade, esse perfil aí do novo Papa. Foi um momento realmente de muita emoção quando foi anunciado o nome dele, um Papa americano, mas com naturalização da América Latina, da nossa América do Sul, e que tem esse perfil, que passa essa imagem nesse momento para toda a humanidade. Acho importante destacar isso. Pois não, Adilson, pode seguir com as outras pautas.
Não, só complementando para você, lembrando que antes do Papa ser nomeado, estava agendado a vinda para ele ao Brasil aqui ainda como cardeal, ele que representa a Prefeitura do Vaticano. Ele foi convidado a participar de um evento aqui da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, agora aqui no dia 30 de abril. Ele estaria presente, foi inclusive preparado toda a recepção para ele vir aqui, mas com a questão da morte do Papa, ele terminou cancelando toda a vinda e agora já é Papa, mas vamos aguardar a vinda dele como Papa por aqui. aqui. Humberto, só para encerrar...
Há a possibilidade, Adilson, de também já começa a se especular, claro, nada agendado, nada confirmado, mas a possibilidade de visitar o Brasil por ocasião da COP30, das discussões onde isso. Grandes líderes mundiais estarão aqui, a possibilidade de vir ao Brasil durante a COP30.
Estava agendado, inclusive com o Papa Francisco, a presença dele, o Papa Francisco fez doações antecipadas para a COP30. Humberto, só para mudar de assunto, encerrando aqui nossa participação, hoje o STF vai julgar de forma online, que é a sessão virtual, a convite de todos os ministros. O ministro Zanin, que é o ministro da primeira turma, recebeu uma determinação do ministro Barroso, que é o presidente do STF, para julgar aquele processo julgado de suspensão lá no Congresso. Ele irá julgar hoje, a pedido também do PDT e do PSOL, para analisar se é inconstitucional ou não o decreto legislativo, o decreto que suspendeu a votação dos 32 envolvidos no 8 de janeiro. E isso já está caracterizado na lei, na Constituição, de que quem deve ser suspenso a votação apenas de parlamentar. Como tem 30 outros envolvidos que não têm imunidade parlamentar, a grande surpresa é que acha que se o Supremo entenderá que apenas só o Ramalho será suspenso desse julgamento e os outros continuarão o julgamento. Vamos aguardar e na segunda-feira a gente traz mais detalhes. De Brasília, Adilson Souza, um bom final de semana a todos.
Muito obrigado, Adilson Souza, bom final de semana para você também. Sobre esse assunto, é um assunto bastante polêmico, porque tem a decisão da Câmara, se justifica pelo fato de Ramage já ter sido processado, né, o processo dele, já depois dele ter assumido o mandato, né, de já ser deputado federal. O que questiona é que os fatos, o que está em questionamento, e aí por isso o próprio Alexandre de Moraes convocou essa reunião para hoje, né, é que os fatos que estão sendo investigados são anteriores à posse de Ramage. Então, é um assunto que deve ser esclarecido à luz da Constituição Federal para que haja essa segurança jurídica no nosso país e as coisas não sejam decididas simplesmente por causa do lado o aspecto ideológico. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer o nosso repórter Carlos Roger. Tem líder de facção sendo preso.
Estamos apresentando.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?